Então, hoje nós vamos meditar nesse Salmo de número 19, e é interessante que os Salmos, todos eles têm um endereço. Ah, Davi quando estava fugindo de Absalão, Davi quando fugiu de Saul, o cântico de celebração tal. E os Salmos, eles são 150, 73 foram escritos por Davi, mas tem Salmo ali, um terço deles é desconhecido os autores. Mas tem Salmo de Salomão, tem Salmo de Moisés, tem Salmo de Asaf, enfim, tem vários salmistas e na maioria tem um título. E no caso do Salmo 19, só está escrito ao mestre do canto, Salmo de Davi. Só tem essa dica. Só que vocês vão ver conforme a gente for discorrendo no Salmo, que esse Salmo aqui, provavelmente ele foi escrito por Davi enquanto ainda ele estava no pasto junto com as ovelhas. Então, o Salmo 19 provavelmente foi escrito por Davi, ou pelo menos ele pegou memórias daquela época em que ele era um adolescente, né? A gente imagina Davi quando ele foi chamado, quando ele foi ungido rei com uns 17 anos aproximadamente. Enfim, ele era um adolescente. Estão pagando mais hoje, ó. Tá mais longo. Então, Davi, ele escreve aqui algo que ele ficava refletindo. Não era um tempo de guerra, a gente percebe no Salmo, não era um tempo de lamento, de tristeza, não era um tempo em que ele era famoso, porque querendo ou não, o cara, para se tornar um rei, ele se torna famoso. É igual pessoas famosas, que não pode sair na rua, tem um paparazzi, tem fotografando o que ele comeu, onde ele foi, com quem ele estava. Então o cara perde a liberdade de ir na praia, de ir em qualquer lugar, sempre vai ter alguém. E por mais que ele esteja tranquilo, de repente chega alguém, ô, me dá um autógrafo, tira uma foto comigo e tal. E Davi não era diferente, ele era o rei, ele era um cara querido, admirado pelo povo. Só que nesse momento aqui, é um momento em que ele está em paz, é um momento em que ele está em meditação, onde a gente vê ele contemplativo, um pastor de ovelhas contemplativo. E esse salmo também reflete o seguinte: mesmo quando Davi pecou, né? Nós sabemos que Davi pecou, ele adulterou, ele assassinou, e dei alguns questionamentos, eu pelo menos fiz esse questionamento, como Deus diz que ele é o homem segundo o seu coração, se ele errou. Mas não é pelo erro, mas é pela atitude após o erro quando confrontado. E nós vemos que a base de Davi foi o tema, o título que eu coloquei dessa mensagem, a base de Davi foi o que ele preparou antes, quando ele era ninguém, quando ele estava na contemplação do Senhor, quando ele não tinha fama, foi onde ele preparou a base dele. Foi quando ele não enfrentava o povo inimigo, tipo um Saul, ou o próprio filho Absalão, mas quando ele enfrentava lobos, quando ele enfrentava leões, esses eram inimigos dele na adolescência, quando ele cuidava de ovelhas. E quando nós aprendemos o lugar de descanso, como Davi aprendeu, que é um lugar seguro, é para lá que a gente sempre deve voltar, gente, sempre. E em momentos de contemplação, nós vemos Deus de uma forma diferente. E é isso que eu quero meditar com você nessa manhã. Porque a gente pode estar em paz, glória a Deus, mas de repente pode vir uma luta, de repente pode vir um ataque na tua mente. A gente tem vivido aqui, ó, doença, enfermidade, não só física, assim eu digo de estar com uma gripe, mas às vezes alguma coisa até mental. Algum ataque maligno, alguma acusação na sua mente, e você tem que ter a base sólida, onde você está baseado, qual é o teu lugar de descanso. Então vamos junto nesse salmo, gente, vamos meditar nele. Salmo 19, começando no versículo 1. Eu espero que a mensagem seja boa, porque toda vez que alguém vai meditar um salmo, versículo por versículo, eu penso assim, se for, a pessoa for boa, vai ser muito bom. Agora, se for chato, você não vê a hora de chegar ao último versículo, né? Ou quando alguém disse, hoje eu vou pregar sobre 20 tópicos. Meu Deus, 20 tópicos? Né? Daí quando passa meia hora, o cara, vamos para o segundo tópico. Disse, ah, Jesus, que é isso? É, pelo amor de Deus. Eu espero que seja boa, amém? E que você possa abrir o seu coração e a gente viajar junto aqui. O Salmo começa dizendo assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Eu sempre faço questão de repetir e frisar, por que céus e não céu? Porque nós cremos que existe o céu que nós vemos, que é o firmamento, existe um céu intermediário entre o céu que nós vemos e o céu que é o trono de Deus. Então a gente poderia dividir em três céus: o céu que nós vemos, um céu intermediário onde existem as batalhas espirituais e o céu onde está o trono de Deus. Por isso o salmista diz céus. E diz o firmamento, ou seja, o primeiro céu anuncia as obras das suas mãos. E ali vai continuar, vai explicar melhor para frente. Continua dizendo: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Querido, o que isso quer dizer? Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Eu imagino a nossa vida assim, olha aqui, ó. Como um livro que cada dia é uma página que vai virando, ok? Virando e não retornando, virando e não retornando. Ou seja, quando se completa um dia, a tarefa daquele dia tem que estar pronta. Não volta mais. Cada dia que nós vivemos é um dia a menos da nossa vida. Cada dia que nós vivemos é um dia a menos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, um dia, como a palavra está dizendo, discursa outro dia, olha, hoje aconteceu isso e isso. É como se, para você entender, como se um dia entregasse o bastão para outro dia, continua. Daí passou outro dia, entrega o bastão, continua você. E isso fala de história, isso fala de escrita. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, fala do nosso legado, isso fala da história do mundo, da humanidade. Como nós sabemos das coisas que aconteceram no passado? Porque alguém escreveu, porque alguém contou, por isso chegou até nós. E qual é a importância da história ou daquilo que está escrito? Para nós aprendermos como se fazer certo, ou ainda, como nós não errarmos. Por isso existe a história, para a gente fazer essa comparação e errar menos. Então, um dia discursa outro dia e vai contando aquilo que Deus disse, aquilo que Deus fez. Continua dizendo ainda: não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Um dia discursa outro dia, uma noite passa o bastão para outra, mas nós não ouvimos a sua voz. A gente sabe que isso está acontecendo. Nós estamos no ano de 2022. Nós temos certeza disso. Existe uma contagem, existe um calendário. Existem pessoas fazendo aniversário. Então, a gente sabe, existe um tempo. Só que como nós vemos aqui, esse dia discursa de que forma, queridos? Diz que não há palavras e a gente não ouve som. Mas eu quero ver junto com você Romanos, a gente vai dar uma paradinha, se quiser põe a mão na Bíblia aí e tal, eu vou marcar aqui com o marca-página, e vou lá para Romanos capítulo 1, versículo 1:19, onde nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos e falando praticamente a mesma coisa que Davi falou muitos anos atrás. Então, Romanos capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte, preste atenção: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O salmista falou que um dia fala o outro dia. O salmista falou que mesmo sem palavra, sem som, existe uma manifestação que se faz ouvir, a sua voz chega até os confins da terra. E nós vemos aqui Paulo respondendo isso, ou Paulo explicando isso. Ele diz, gente, Deus se mostra, mesmo àqueles que não ouviram a pregação do Evangelho. Por quê? E como? através da natureza, através das coisas que Deus criou, através de olhar para o céu e ver as estrelas, ver a lua, ver o Cruzeiro do Sul, ver as constelações, através de ver as marés, através de ver as estações, através de ver uma época do ano em que a árvore começa a brotar, em que as flores começam a se abrir. Para saber qual é o tempo da geada, qual é o tempo da neve, qual é o tempo da estiagem, qual é o tempo de plantar, qual é o tempo de colher, quais são os tempos da chuva. Então, nós conseguimos compreender através dessas coisas que não é por um acaso. Não é por um acaso. A terra própria ciência, que sempre lutou contra a palavra de Deus, contra a história da Bíblia, hoje admite muitas coisas que estão escritas aqui. Poxa, tem razão, olha só, olhando o bom senso, olhando pela lógica. Porque muitas coisas a gente sabe que a gente precisa olhar com os olhos da fé, mas a fé também usa a razão. A fé também usa a razão. Deus a gente não consegue explicar, mas os feitos que ele deixou a gente consegue ver Deus nessas coisas. Então é isso que Romanos 1, 19 e 20 está falando. E é o que reflete lá também que nós estamos estudando no Salmo 19. Então, uma coisa que me chama a atenção é o último versículo, porque diz assim: por isso os seres humanos são indesculpáveis. Por que indesculpáveis? Porque as pessoas preferem crer em várias coisas que o próprio homem inventou do que crer no próprio Deus. As pessoas preferem crer e se ajoelhar e adorar e idolatrar. E quando eu digo isso, não estou falando só de imagem, estou falando de um carro, eu estou falando de um iPhone, eu estou falando da modernidade, das coisas boas, da tecnologia, comida, bebida, aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós colocamos como a prioridade da nossa vida essas coisas. Nós cremos no que vemos, tocamos e no que os outros falam, mas quando você fala de Deus é difícil crer, mesmo sabendo, sendo inegável, a rotação, translação da Terra girando, a Lua ao redor, tudo ao redor do Sol, e as pessoas dizem: não, isso aí é uma coisa natural. Então por isso Deus diz: olha, gente, não é porque os outros estão falando, é porque é fato. E vocês sabem que existe um Criador por trás de tudo, por isso vocês são indesculpáveis. Queridos, a gente tem que lutar para falar para alguém não abortar. A gente tem que lutar para poder falar se uma criança tem 6, 7 meses, gente, não faz isso. Vocês sabem a polêmica que nós vivemos nesses dias. Se nós fôssemos abortados, é que as pessoas não param para pensar nisso. Se eu fosse aquele bebê, ou se eu pudesse ouvir a voz daquele bebê dizendo assim: por favor, não me mate. É polêmico, talvez nem todos aqui concordem com o que eu estou falando, mas eu quero dizer para você: nada, nada. Até mesmo eu estava falando com a Débora e o Alisson ali. Ontem eu dei uma folhada em um livro, li toda a introdução de um livro que diz assim: para que serve Deus? Do Filipiense. E ele, naquele livro todo, ele trabalha falando. Ele visitou a Índia, ele visitou a China, ele visitou a África do Sul. Ele fala sobre o racismo, ele fala sobre aborto, ele fala sobre coisas terríveis que o ser humano vive. E de repente ele pode pensar: se Deus, o senhor não está vendo o sofrimento que eu estou passando ou o que está acontecendo, o senhor não vai fazer nada. Então ele pega e divaga, ele trabalha em cima disso. Porque muitas vezes existe um questionamento: Deus, e aí? O que que o senhor vai fazer? Mas, queridos, eu posso afirmar para todos vocês aqui que os seres humanos, nós somos maus, nós somos egoístas. É só tirar comida, é só tirar bebida, começar uma escassez de alguma coisa, vão ver como a gente se torna um animal, nós nos tornamos animais. Se nós não tivermos Senhor Jesus no coração, em que a gente aprenda a valorizar o próximo, a gente vai ficar defendendo o que é nosso. E digo começando pela igreja. Então nós somos indesculpáveis. Por isso Jesus veio. Porque por nós mesmos a gente não ia conseguir nada. Continuando o texto aqui, diz assim no Salmo, né? Vamos voltar lá para o Salmo. Deixa eu ver onde a gente parou. Aí pôs uma tenda para o sol. Ali, no versículo 4, finalzinho do versículo 4. Aí pôs uma tenda para o sol. E a gente fala, o sol, a gente, quando, desde pequeno a gente ouve, né, que o rei sol, o astro rei e tal, porque tudo gira em torno do sol realmente. É, acabou o sol, acabou tudo. É lógico que existe todo um sistema da lua e tal, mas o sol é o centro. Então, aqui mostra a grandeza de Deus. Pôs uma tenda para o sol, colocou ele no lugar dele, que é um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso. E nada pode se esconder ao seu calor. Queridos, eu vivi na pele. Esses dias o Marcos pegou e me ligou. Marcos da Suzy, pastor, estou de férias. Queria tanto pescar. Será que não abre a gente pescar? Eu falei, cara, eu vou ver aqui com a sua, vou organizar o meu dia, as minhas coisas, porque a gente não vai para pescar o dia todo, a gente vai lá, fica 3, 4 horas e volta, né? Falei, não, beleza, então, ele disse, pastor, eu vou levar uma carne para a gente assar daí, gente, foi prioridade, né, pescaria. Me organizei e tal, fomos. E foi no dia que estava chovendo, a semana estava chovendo forte, trovoada e tudo, falei, cara, não sei. Daí eu olhei a previsão dizendo que abriu o céu e tal, falei, não dá para acreditar nisso, né? Marcos, se quiser, vamos encarar, cara. Mesmo que chova, eu tenho uma jaqueta aqui e tal. Beleza. Passou, pegou e nós fomos. Chegou lá, o sol estava começando a abrir. Só que eu não botei fé. Eu falei, vai ficar fechado. Não levei boné, não passei protetor solar. Não levei nada. Fui só com a cara e a coragem, uma varinha e uns bichinhos lá. Agora tem um bichinho que alguém do meu sogro de isca. Ok. Chegamos lá, gente, de repente o céu abriu. Começou um sol, mas começou um sol ardido. Eu já tirei a jaqueta com calor, daí já começou a queimar o braço. Eu já joguei aqui em cima, já fiquei tipo um árabe, assim, já enrolei o negócio e nada. Daí o Marcos, de repente, ele abre assim uma alcatra com osso, aquela que vem o um pedaço da picanha junto do mignon, e ele levou uma churrasqueirinha, ele monta rapidinho ali. A gente estava boa, mas estava boa mesmo. Tá, mas eu vou te falar, foi um sofrimento. Porque eu ia comer aquela carne no pão, deliciosa, um sol ardendo, não tinha uma sombra, não tinha nada. Eu olhava para o Marcos e parecia uma miragem assando carne. Falei, meu Deus, e aquele sol não parava. E eu dizia assim, Marcos, em nome de Jesus, vai vir uma nuvem e vai, né, vai tampar esse sol. Eu pensei assim, tomara que volte o tempo da chuva. Gente, sério mesmo. Teve um momento que eu achei que eu estava delirando, o sol era muito forte, sem exagero. Eu falei para ele, eu falei, cara, tá tão sol assim. Ainda bem que eu peguei 3 bagres desse tamanho, daí peguei daná, daí salvou o dia, mais um churrasco. Mas quando a gente olha para o sol, a gente pensa assim, ah, tá ali o sol. É a mesma coisa de. Tem refrigerante, suco, tal, tal, e você deixa água. Mas fique sem tomar água um tempo e você vai ver a sede. O teu desejo natural vai ser por água. É a mesma coisa, eu estou aqui respirando muito bem, mas se me ataca uma bronquite, alguma coisa. A gente viu quantas pessoas morreram sufocadas por causa do Covid, sem o ar. E quando a gente fala de sol, eu espero que vocês tenham feito isso também, quando a gente é criança, né? Vamos ver. Sem os pais perto, é lógico. Vamos ver quanto tempo a gente, quem consegue ficar olhando mais para o sol, fica lá olhando daqui a pouco assim, meu Deus, e olha assim, não consegue enxergar nada, só um vulto, né? Todo mundo tem criança que faz essas coisas, por isso que os pais sempre têm que estar de olho. Mas é irresistível. Não, a gente tem que se proteger do sol, tudo tem que ser na medida certa. Mas a gente olhando aqui, nós vemos Deus criou. E nada foge ao calor do sol, porque tudo que existe precisa. Do lado da minha casa, o vizinho mais antigo chama Leão da Montanha, né, que é o seu Pascoal, tem quase 90 anos, mora ali, morou a vida toda. Ele diz que atrás era plantação de milho, só que hoje você vai, é uma floresta. Só que as árvores, elas são mais compridas que o normal. Porque daí, como elas precisam do sol, elas vão se esticando cada uma mais que a outra para encontrar o sol. Então ficou tudo mais alto. Então é interessante essa necessidade do sol, né, na medida certa. Amém? A palavra do Senhor continua aqui. A lei do Senhor é perfeita. E quero só um momentinho, gente. Esse salmo, ele se divide em três partes, pelo que eu vi aqui. A primeira parte que eu falei com você até aqui fala de Deus, do poderio de Deus, quem Deus é, o Deus criador, o artista, o arquiteto de tudo, onde os homens calculam todas as coisas. Deus fez tudo na medida e do jeito que tem que ser. Então, falou sobre Deus. A segunda parte é que eu vou entrar onde fala sobre a lei, sobre os preceitos do Senhor, sobre onde nós devemos buscar recursos de instrução que vão mudar a nossa vida. Continua dizendo assim, então: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Primeiro, então, a lei do Senhor restaura a alma. Se alguém precisa de restauração, você tem acesso à palavra de Deus, gente, seja na tua Bíblia, seja no celular. E vou te falar uma coisa: pastor, é pecado ler a Bíblia no banheiro. Tem gente, quantas vezes eu fui em igrejas e falar assim: vamos ficar todos em pé em reverência à palavra do Senhor para nós lermos a palavra nesse instante. Que bom! Só que essa reverência não tem que ser só ali, então, tem que ser em todo momento. Agora, se eu estou apurado, preciso ir ao banheiro, eu estou com o celular, mil vezes eu leio a palavra do que ficar gastando tempo em outra coisa, né? Então, por isso, Bíblia, não fique pegando nos outros, porque pode ter coliformes fecais. Que quem vai confessar: não, ah, tá bom, pastor, eu leio a Bíblia no banheiro, sim, melhor do que ler caixinha de pasta de dente ou ficar mexendo no celular. Mas, enfim, seja onde for, seja deitado, sentado, no carro, passeando, na igreja, seja onde for, que você leia a palavra do Senhor, porque ela restaura a sua alma. Restauração. Continua: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Gente, só é bobinho quem quiser, porque a palavra nos dá sabedoria. Nós vemos que os discípulos que andavam com Jesus, quando eles iam conversar com doutores da lei, pessoas instruídas, eles ficavam embasbacados, eles ficavam de boca caída, falando: como esse pescador vem falar assim comigo? Onde esses caras aprenderam isso? E alguém sempre tinha alguém perto para dizer: eles andaram com Jesus. Então, a palavra dá sabedoria. E em Tiago diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Gente, uma das minhas maiores orações, ou mais repetidas, é essa: Senhor, me dá sabedoria, me ajuda naquilo que sou falho. E eu creio que eu preciso de sabedoria, você também precisa. Então, a palavra do Senhor pega uma pessoa simples e ela enche essa pessoa de sabedoria. Continua dizendo: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Gente, tem alguém que anda muito triste, cabisbaixo, não consegue fazer planos para a vida, para a família, a pessoa é sempre negativa, a pessoa sempre para baixo. Eu digo: leia a palavra e aprenda os preceitos do Senhor, porque eles são certos, retos e alegram o coração. Gente, algumas vezes já me peguei de joelhos, meditando a palavra, chorando, porque ela começou a fazer um efeito dentro de mim. Outras vezes eu lia a palavra e eu começava a rir sozinho. Já teve vezes de eu estar lendo a palavra e de repente eu começar a dançar sozinho. Por isso que é bom orar sozinho também, né? Porque alguém chega naquele momento, abre a porta e você está lá dançando, né? Então, a palavra do Senhor, ela alegra o coração. Continua dizendo: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Queridos, a palavra do Senhor, Salmo 119, diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Eu quero que você entenda, eu falei aqui de pessoas negativas, né? Se você é uma pessoa que medita na palavra, se você é uma pessoa que faz o seu devocional, tenha certeza, os seus olhos mudarão. O jeito de você olhar para a vida, para as pessoas, para todas as situações, será diferente. Até mesmo para as pessoas, às vezes, que você: ah, eu não topo muito essa pessoa. Se você medita na palavra do Senhor, os seus olhos mudarão, porque você vai começar a olhar para aquela pessoa como alguém que Deus ama. Então você vai pensar assim: como eu não vou amar? Ah, mas essa pessoa é isso e aquilo. Mas eu também sou. A semana passada, eu falei, até avisei antes, né, porque eu fiquei meio constrangido também quando estava preparando a palavra, porque eu queria dar um testemunho, tipo, de legado. Então eu falei de algumas pessoas e tal. Mas teve um rapaz que chegou para mim, passou, e ele vem nos visitar ao final do mês. que ele disse o seguinte: o pastor, na hora que eu vi vocês, meu Deus, passou um filme na minha cabeça, meu coração acelerou e eu queria correr para estar com vocês. Eu pensei, mas tem gente lá, eu não vou. Ele disse que na hora que ele pensou assim, o Espírito Santo disse para ele: é desse jeito que eu me sinto com você. É desse jeito. Eu quero estar com você. Eu preciso estar com você. Eu desejo e eu me alegro, mas você não tem tempo para mim, você não vai dar tempo para mim. E ele veio e falou para mim, ele disse: pastor, eu estava ali, levei um puxão de orelha, e não é assim. Olha só, às vezes, já aconteceu comigo, creio que você que é pai sabe disso. Está com o bebê no colo, de repente você olha para ele, quietinho, puro, e daí você pensa assim, de repente, como ele confia em mim? Eu preciso ser assim com Deus também. É isso, quando diz assim que eu estou nos braços do Pai, é esse coração que eu tenho. Quando o filho começa a aprontar, né, a Aurora está começando a engatinhar, e um tempo atrás eu falava carinho no vovô, ela passava a mão. Agora ela já começou a querer bater com a unha assim e puxar, carinho no vovô. Solta a mão, ela vem de novo e faz... Olha, já está começando a ficar maldosinha. Só que é interessante que daí você diz, meu Deus, mas por que isso? Daí, biblicamente, tem o porquê e tal, porque todos nós somos maus. Não é que ela intencionalmente vai ser mal, mas existe dentro de nós algo que precisa daí pegar uma varinha, precisa repetir não, 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 até aprender. É o nosso trabalho. A mesma coisa é com Deus. Eu olho, a Aurora eu vejo, a gente age assim com Deus. A hora que Deus vem para, que ele que dá para receber um carinho, a gente vira para ele e diz: o senhor não está ouvindo o que eu estou falando? O senhor não está enxergando pelo que eu estou passando? É a hora da gente fazer carinho no vovô, carinho, a gente pega e faz assim, ó. Então, em diversas situações, nós vemos, nós somos ministrados através dos filhos, através das pessoas. Fulano não liga mais para mim. Agora está só com ciclano, não liga mais para mim. Ah, deu Espírito Santo, você faz a mesma coisa, às vezes, sabia? Você está com todo mundo, mas você não olha para mim, você não quer ouvir minha voz. Então, é muito interessante isso. Então, os nossos olhos precisam mudar. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São desejáveis, são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Eu quero só pegar desse trecho que eu falei sobre a palavra do Senhor, diz ali, ó, a lei do Senhor é perfeita, daí diz o testemunho do Senhor é fiel, daí diz os preceitos do Senhor são retos, daí diz o mandamento do Senhor, daí fala o temor do Senhor, o juízo do Senhor. Tudo se resume em uma coisa: a lei é a palavra, o testemunho é a palavra, os preceitos são a palavra, o mandamento é a palavra, o temor é a palavra, o juízo é a palavra. Só que você vê que é usado de diversas formas diferentes. Cada uma delas é a palavra. Só que a lei tem que ser a palavra, o testemunho tem que ser a palavra, os preceitos tem que ser a palavra, o mandamento tem que ser a palavra, o temor, o juízo, tudo isso se volta para uma só coisa. Só que eu quero chamar a tua atenção para o seguinte. Nós vemos em Gênesis, quando Deus diz assim, ó, começou, né? A terra era sem forma e vazia. Começou assim. Só que, de repente, nós vemos assim, fala sobre o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, e Deus diz, haja. E ali, haja, haja. Então, a palavra é liberada, não existia nada. De onde tudo veio a existir? Através da palavra. E hoje nós sabemos que a palavra ali é o próprio Jesus, porque em João, no capítulo 1, o Evangelho de João diz, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, já no princípio era o verbo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, o Criador, que arquitetou tudo, o Espírito Santo pairando sobre as águas, a ligação para o efeito foi Jesus, a palavra liberada. Então, quando nós olhamos aqui, quando fala a palavra, gente, tudo é focado em Jesus. Então, em Gênesis, Deus é a palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois nós vemos a palavra sendo manifesta através dos profetas. Eles apareciam, eles falavam: para cá, para lá, está errado. Deus diz assim, assim. Então nós vemos vários profetas. Depois nós vemos o próprio Senhor Jesus sendo a palavra encarnada. Jesus sobe aos céus, nós vemos os apóstolos e os discípulos sendo a palavra viva, a igreja viva. E hoje nós temos a Bíblia, que é um livro que não é simplesmente um livro, Bíblia, Biblos, biblioteca, são vários livros compilados em um só livro. Só que esta Bíblia, se ela não estiver aqui dentro de nós, se ela não entrar dentro do nosso coração, ela é simplesmente um livro qualquer, um escrito. Mas esse livro, ele é vivo. Por isso ele é o preceito, por isso ele é o mandamento, por isso ele é o juízo, por isso ele é o temor. Só que nós precisamos sacar da Bíblia e colocar dentro de nós. Dentro de nós, nós precisamos fazer isso. Então, aí sim, essa palavra, gente, vai. Os últimos versículos ali, olha só. São mais desejáveis do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado favo. Está dizendo que é mais desejável que o ouro e mais doce que o mel. Por que eu estou dizendo isso, gente? Davi, lembra, Davi está meditando. E ele olha e vê o sol. Deus colocou uma tenda para o sol, e ele começa a viajar poeticamente. E ele começa a olhar e falando: os céus, o firmamento, que coisas maravilhosas Deus criou, Deus fez. E de repente, ele sai desse plano e ele olha: Senhor, mas a tua palavra. E ele começa a declarar o amor dele pela palavra e dizendo: Senhor, tudo que eu aprendi dos meus pais, dos meus antepassados, essa é a verdade. Senhor, mais do que tudo, mais do que o ouro, é a tua palavra. Senhor, mais do que o doce do mel, mais doce é a tua palavra. Gente, foi aí que ele capturou o coração de Deus. Eu quero que você entenda isso. Quando você consegue entender que Deus, ele tem que ser acima de tudo e a palavra dele para você, tudo vai bem na sua vida. E tudo vai bem, eu quero dizer, não que você não vai ter problemas, mas é que diante de qualquer problema, nenhum problema é maior do que aquilo que você tem. Eu me converti em 95 para 96, e eu fui trabalhar em uma igreja e fiquei nessa igreja até 98. E até então eu era simplesmente um ajudando o pastor, eu fazia visita, dirigia um ônibus, tocava, tinha, né, o Black estava junto, a Dri, tem um pessoal mais da antiga. E foi bem na época que a Thalie nasceu. Só que é interessante que dentro do meu coração queimava, gente, de ser pastor, porque eu queria antes ser evangélico, eu queria ser padre. Qual era o máximo que eu podia doar minha vida para Deus? Ser padre. Eu tinha um chamado. E isso é chamado, é vocação. Quando eu me converti, automaticamente o que eu queria ser? Um pastor. Eu queria pregar a palavra. Só que nesta igreja eu tive um tempo bom, mas no final me decepcionei. Com a igreja, eu me decepcionei com o pastor, eu estava muito ferido e eu pensava assim: eu não quero mais ser pastor. A Soraya, então, ela dizia: não quero, não quero, acabou. Só que é como se eu tivesse entrado em um caminho sem volta. E mais para frente eu fui refletindo, já nos primeiros dias eu pensava: não, ninguém vai roubar isso de mim, eu quero ser um pastor. Só que isso foi em 1998. Daí nós fomos em outra igreja, que foi a igreja onde nós ficamos até a gente vir para cá. E eu lembro, queridos, que eu fui passando por um tempo de cura na minha alma, as feridas, decepções e tal que eu tive. Só que dentro de mim estava assim: eu quero trabalhar na igreja, eu quero trabalhar na obra, eu quero poder ler a Bíblia, eu quero poder jejuar, eu quero poder visitar, eu quero ter uma liberdade. Só que isso em 98. Quando eu chego nessa igreja, Deus foi mudando meu coração. Até que ele trabalhou no coração da Sô, porque eu orei e disse: Senhor, eu sei que o Senhor vai dizer o sim para mim quando mudar o coração da Soraya. Que não vai ser fácil, mas se o Senhor mudar o coração dela, eu sei que eu tenho um chamado realmente, que eu nasci para isso. Até que chegou um dia, irmãos, que eu voltei da empresa onde eu trabalhava, e eu cheguei em casa, E a Sô disse: bem, se eu lembro até hoje, final da tarde, 18h30 mais ou menos, lá em São José, o sol estava se pondo, era uma época que o sol se colocava e ia embora mais tarde. E ela do nada diz assim: Cris, olha, aconteceu alguma coisa dentro de mim. Eu quero ser pastora. Eu quero ser pastora. Daí na hora, a gente imagina a minha alegria. Tipo, sabe, tinham entulhado os meus poços, enchido de pedra, de repente estava limpo de novo o poço. E eu comecei a sonhar. Só que veja só, isso devia ser ali pelo ano 2000. Eu fui ungido pastor em 2004. Eu ia trabalhar e a minha mente pensava, eu só me lamentava. Meu Deus, quando vai ser? Eu lembro que tinha o torneiro mecânico que ficava, eu trabalhava na fresa e no torno mecânico. Tio da Soraia. Eu repeti tantas vezes para ele isso, teve um dia que ele falou: cara, para de ficar falando isso. Tipo, seja realista, viva a tua vida. E eu pensei: mas é um grosso insensível mesmo, né? Azedo, não vou falar mais nada para você. Daí, o que aconteceu? O Espírito Santo trabalhou no meu coração. E sabe o que eu senti Deus falando comigo? Enquanto você não se alegrar comigo aqui dentro, enquanto você não me cultuar aqui dentro dessa empresa, enquanto o teu coração não colocar a minha presença, isso independente de onde você estiver, o que você estiver fazendo, como mais valioso do que o ouro e mais doce do que o mel, você não está pronto. Sabe o que eu fiz, queridos? Tinha uma sala que devia ser mais ou menos daqui assim, reto, e ali mais ou menos da Tainá até lá. Era a sala minha e do cara, nós trabalhávamos ali. Tinha dia que o cara não vinha, eu começava a orar em línguas. Orar em línguas e orar em línguas e adorar a Deus. E eu começava a chorar. E eu começava trabalhando ali, correndo o risco de alguém entrar. Se entrar, só enxugava a lágrima. Mas eu dizia: Senhor, eu te adoro aqui. Senhor, se faz comigo o que o Senhor tiver que fazer, mas eu quero te adorar aqui. Eu te amo aqui. E assim, gente, eu decorei os livros da Bíblia trabalhando lá. Eu preparei altas pregações trabalhando naquele lugar. Eu orei por pessoas, eu aconselhei. Eu prosperei, eu ganhei naquela empresa. Eu trabalhei lá 3 anos, sem exagero. Eu devo ter recebido um aumento de salário assim, umas 7, 8 vezes no mínimo. Eu ia lá e falava: oh, preciso de tanto de aumento, tô tanto de aumento. Ah, eu preciso. O pessoal lá de fora ganha comissão e eu não ganho, vai ganhar também. E Deus foi me abençoando e foi um tempo onde eu consegui organizar a nossa vida. E eu adorando ao Senhor. Quando eu parei de olhar para aquilo que eu queria aquilo. Não, mas não é aquilo que você tem que querer. Você tem que me desejar, você tem que desejar a minha palavra mais do que o ouro. E a minha palavra precisa ser doce para você como mel. Gente, quando isso aí era, já era mais ou menos, acho que 2000 e final de metade de 2003, eu fui chamado pelos pastores. E eles falaram para mim: Cristiano, é o seguinte, nós precisamos de você aqui. Nós precisamos ter uma área e área das crianças, e nós vamos pagar o seu salário para você poder dedicar a tua vida aqui. Então, gente, o que você precisa? Quais são os teus planos? O que que não está rolando? O que tem tirado a tua paz? Eu posso afirmar para você, Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Só que enquanto a palavra de Deus, que é tudo isso que eu falei para vocês aqui nesse salmo, não for mais valioso do que tudo para você, tua vida vai ficar amarrada. Pastor, você está liberando alguma coisa mal para a minha vida? Não estou liberando. Eu estou, pelo contrário, dando o pulo do gato para você. Eu estou mostrando para você que Davi era um pastor de ovelhas, um bom rapaz. Ele matava leão, urso, defendia as ovelhas. Os fãs dele, os espectadores dele, os clientes dele eram ovelhas. A vida dele era passar madrugada, sabe, no orvalho, cuidando daqueles bichinhos. Mas o coração dele era um coração de um rei. Porque ele amava Deus, porque ele contemplava a glória de Deus. Então Deus olhou para o coração dele e falou: cara, você não vai cuidar mais das ovelhas, você vai cuidar das ovelhas que é o meu povo Israel. E foi assim. E é assim comigo e com você. O agir de Deus, queridos, não muda. E eu posso afirmar para vocês também que o homem... A gente foi numa festa de aniversário esses dias, e eu estava conversando com uma prima da So, e ela contando, eu já falei isso para vocês, mas rapidamente, ela foi para o Egito. E ela estava... Falei também que ela comprou brincos e coisas de ouro, que lá é muito mais barato. Egito, Dubai, né, tal. Ok. Só que ela contando que ela, o guia turístico que levou ela, com certeza não era cristão. O cara, eles começaram a ver, se você for ver documentário do Egito, até mesmo o templo de Salomão, existem pedras que são enormes. Pedras assim que você pensa, meu Deus, ia levar quantos munques, né, esses caminhões, para levantar aquilo. E eles conseguiam levantar, colocar sobre algumas coisas, e aquilo ficava. Só que ela veio e disse assim, ela começou a levar para um lado mais lá de extraterrestres e tal. Daí ela disse, ó, porque lá tem um povo e a gente viu o crânio dele, era grande, o esqueleto, e então ali só extraterrestres para vir e tal, tal. Daí eu falei, olha, eu consigo provar biblicamente para você, porque eu disse, a nossa cosmovisão é bíblica, tudo é a partir da Bíblia. E o que eu estou falando para você, eu entendo. Eu posso explicar para você, através da Bíblia, como tudo isso foi feito. E para vocês, sendo bem superficial, né, quem vai participa das nossas aulas sabe já mais a fundo isso. Mas o homem, antes do pecado, ele usava 100% da sua massa cinzenta. Porque não existia pecado, só existia santidade. E quando Deus fez o mundo e tudo que existe, Deus chamou o homem e a mulher, e ele disse assim, ó, frutificai e multiplicai, enchei a terra, povoai a terra e domine sobre tudo o que eu fiz. Tudo. Existem teorias que o homem, para dar o nome a uma baleia, a peixes, ele não podia dar aqui de fora, ele tinha que mergulhar, passear e dar o nome. Para ele dar nome aos pássaros, aos que ficam escondidos nas rochas, possivelmente podia voar, quem sabe? São teorias, ok? Mas uma coisa é certa, que se hoje o homem, usando uma pequena porcentagem do seu cérebro, consegue criar coisas que a gente fala, meu Deus, olha como está evoluindo a ciência, a modernidade e tal, imagine o homem usando 100%. Podia fazer coisas que a gente não consegue imaginar. Quando nós vemos o homem que pecou aqui, imagina-se uma decadência. O homem tinha o cérebro usando 100%, foi pecando, foi entrando mais coisas no mundo, doenças, pragas e tal. O homem também foi perdendo esse poder de raciocínio e de ação. Só que quando nós vemos o povo no Egito, porque a maioria das pirâmides foram construídas pelos escravos, e os escravos eram o povo de Deus, que 430 anos ficaram escravos no Egito. Então eles tinham muitas técnicas. Tem um filme que eu amo, dos Dez Mandamentos, que é de 1960 e não sei o quê, onde a gente vê o próprio Moisés, porque a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito, como se ele fosse um arquiteto, assim, engenheiro e tal, e eles bolando como levantariam um obelisco, como que faria isso, faria aquilo, porque os caras eram de cálculo. Na época de Abraão, de Ló, já existia, de Jó, existia já aritmética. O livro de Jó, se você ler, você vai ver que ele fala do movimento da terra ser redonda. E lá na frente a gente vê os filósofos, né? Lá pelo ano 300, 400, a gente vê os filósofos, nós vemos eles depois lá na frente, na Idade Média, a gente vê Galileu Galilei. Então a gente vê vários homens estudando. O Sol gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol, o que é. Mas a gente volta para o livro de Jó. E você vai ver que já tinha coisas maravilhosas ali. Então, queridos, a palavra de Deus, essa palavra aqui, ó. Tem uma Bíblia daí. Gente, o Matheus está fazendo, eu fiz a faculdade, minha deu 3 anos e pouco. Do Matheus é 4 ou 5 anos? 4 anos. A faculdade toda é em cima desse livro aqui, ó. 4 anos. Ah, pastor, então eu vou ter que fazer faculdade? Não, você não vai ter que fazer faculdade. Tem uma diferença, eu gosto de falar sobre isso. Existe uma formação teológica, uma educação teológica. Todos nós temos uma educação teológica. Ter uma formação, vou ter que cumprir isso e isso para ter uma formação. Mas só para você entender que a palavra de Deus, ela é profunda, inesgotável, e mesmo o cara PhD, doutor, mestre em teologia, nunca ele vai poder dizer que sabe toda a Bíblia e que ele conhece tudo sobre Deus. Amém? Só para você entender a seriedade que é ter a palavra dentro do seu coração. Então, queridos, existe algo que a gente precisa entender. Tem uma diferença entre santidade e pecado. E a palavra vai ajudar você a andar em santidade. Sem comer a palavra, nós somos aquíticos e a gente está mal. Partindo aqui para o final, então, diz assim, ó, a terceira e última parte. Além disso, por ele se admoesta. Aqui Davi falando dele já. Quer dizer, a palavra chama a atenção, o teu servo. Em os guardar a grande recompensa. Lá para frente a gente vê outro texto dizendo, guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Queridos, é difícil quem gosta de ser corrigido. Comece pelos nossos filhos. Comece pelos nossos filhos. Fulaninho, não faça assim. Já quer brigar, já quer resmungar. Se eu chegar para vocês, e eu sei como vocês são também, quero marcar um horário com vocês, já começo a pensar, o que foi? O que eu errei? Só porque, vai me chamar porque é para dar uma bronca, é para trazer uma correção. Às vezes nem é, mas às vezes pode ser. E quando é para ser, fulano, está errado isso, aquilo. Mas como assim? Na maioria das vezes, a pessoa não olha o que ela fez. Aqui está o que ela fez e aqui está ela. Ela pega a crítica ou a correção, tipo, não gosta de mim. Não me admira, só me critica, só me persegue. Daí você diz, criatura, eu te amo, eu amo você, eu zelo por você, eu estou falando dessas atitudes aqui, ó. É só disso aqui que eu estou falando. Então, ser corrigido, ninguém gosta. Mas se você é um homem ou uma mulher de Deus, você vai orar e o Espírito Santo vai fazer aquilo assentar no teu coração. Mas a palavra aqui, o salmista está dizendo assim, que a palavra corrige ela, que a palavra traz ela novamente para o centro, que a palavra chama a atenção dela. A palavra é o que coloca a baliza, assim, ó, você pode ir até ali, até aqui você para. E, ó, mais uma, eu já falei isso, mas eu vou falar, parece decoreba, mas é verdade. A igreja, não estou falando só da nossa igreja, a igreja em geral, que segue a palavra do Senhor, é o catalisador da sociedade. A igreja é o que cuida da moral da sociedade. As coisas lá fora estão terríveis, tudo, meu Deus, olha isso, olha aquilo, aquele outro, eu ligo a TV, é só isso, isso, isso. Poderia ser pior se a igreja não estivesse aqui para ensinar, para corrigir, para você talvez ser pedra no sapato dos outros, para você ser sal e luz lá fora, sabe, às vezes até ser evitado, se tirar os cristãos da terra, os que pregam a palavra, daí virou tudo, entendeu? E nós precisamos ter esse entendimento, é porque a palavra habita em nós, e ela ajuda a gente a colocar isso em prática. Diz assim ainda, quem aponta, ou não, absolve-me das que me são ocultas. Aqui, só é que eu piquei ali, né? Mas diz assim, ó, quem há que possa discernir suas próprias faltas, aquilo que eu fiz de errado, absolve-me das que são ocultas. Ou seja, tem coisas que nós fazemos involuntariamente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, João Marcelo começou a vir na igreja. O João Marcelo vem com os costumes, a educação que ele recebeu na escola, a educação que ele aprendeu com os pais, a educação que a cultura colocou, vamos colocar a sociedade, colocou nele, ele vem com uma bagagem. Daí o João Marcelo chega aqui e tem algumas coisas que ele faz que ele nem percebe, mas como você já tem uma base, o João Marcelo, tal coisa que você faz, cara, não está certo. Mas por quê? Não, cara, olha aqui, eu vou mostrar para você, ó. Deus criou assim, assim, organizou e nos ensinou, e a gente vive assim, porque existe santidade e pecado, a gente está caminhando para esse lado, entendeu, João? Ah, tá. Em resumo, ele vai ter que se disciplinar, vai ter que começar ele mesmo a ler a Bíblia, porque daí não precisa eu falar. Daí não sou eu corrigindo ou pegando o pé, mas ele aprendeu e ele começa a praticar. Então, tem coisas que nós fazemos involuntariamente. Só que o salmista continua assim, ali, ó, pegando a sequência, tá? Quem há que possa discernir suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo. Aqui ele já está falando de algo que é voluntário e intencional, sabido. Ele sabe, é uma coisa que ele luta, é uma coisa que ele diz assim. As pessoas já falaram para ele: cara, você às vezes é tão arrogante, às vezes você é tão soberbo. Meu Deus! E sabe, aquilo ali parece o espinho na carne, algo encarnado ali, uma tatuagem escrito soberba que não sai do cara. Então aqui ele faz uma oração pedindo: me ajuda a discernir minhas próprias faltas. Senhor, me perdoa dos pecados involuntários, mas também me ajuda nos que são intencionais. E continua ainda: eu serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios, ele está falando assim: Senhor, me ajuda com aquilo que eu falo. Gente, tem até mesmo nós cristãos, né? A gente aprende alguns palavreados: ó, esse incircunciso, bateu o dedo no martelo, ao invés de dar um gritão, fala: misericórdia. Eu não lembro o que que o Marcos fez na pesca, se ele queimou a mão, o que aconteceu, que ele pegou e segurou assim. Eu falei: olha, cara, tu é crente mesmo, hein? Se fosse o velho homem, né? Glória a Deus pela sua vida. Porque, gente, é muito fácil a gente querer santificar palavrão. Não tem palavrão do bem, não tem palavrão gospel, não tem, sabe? Lá em casa a gente pega até, sabe quando fala fezes, naquela, no populacho, que a gente fala, mas é um, né? Até isso a gente fica pegando no pé, porque parece que não é um palavrão, parece que palavrão é só quando fala coisas mais pi, pi, né? Hashtag, caveirinha, asterisco, aquelas coisas todas. Mas na verdade, a gente precisa tomar cuidado. Aqui ele está dizendo assim: Senhor, as palavras dos meus lábios. Daí diz: e o meditar do meu coração. Ele está dizendo: Senhor, guarda até os meus pensamentos. Eu penso em tanta coisa que não presta, Deus, por favor, me ajuda. Gente, não é uma luta terrível os nossos pensamentos? Ninguém está vendo. Eu posso até não falar, mas o que eu penso, se eu falar tudo o que eu penso, eu mato todo mundo. Realmente, a gente tem que cuidar com o que nós falamos e com o que nós pensamos. E Davi, dentro de toda essa meditação que começa lá pelo céu, ele vai descendo, de repente ele fala da palavra do Senhor, e daí ele chega num momento assim: aqui é que vai ter que fazer efeito no que eu falo, no que eu penso. E ele continua: sejam agradáveis a tua presença. Ele está dizendo: que eu seja santo, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele termina dizendo assim: Senhor, de tudo que eu falei, de tudo que eu escrevi, eu quero encerrar dizendo: Senhor, tu és a minha rocha, tu és o meu redentor, tu és a minha base. E encerrando, eu quero deixar algumas questões para você. Quero jogar batata aí, ó. Segura no teu colo aí, segura na mão a batata quente. Você tem um coração contemplativo, como o de Davi no pasto? Ou você quer contemplar Deus quando tiver do jeito que você acha que tem que estar? O pasto é onde você vive. Vamos colocar assim para você entender. O pasto é no seu dia a dia, é no teu trabalho, nos teus afazeres. Você consegue parar e contemplar Deus? Você consegue parar e contemplar Deus, querido? E a segunda pergunta é: você tem conseguido separar seu tempo para meditar a palavra de Deus? Eu vou te falar uma coisa: só o domingo não basta. Às vezes você está aqui, eu estou falando, passa a moto. Eu estou falando, bate o sino, pequenino, né, bate o sino. Às vezes eu estou falando aqui, a aurorinha vai cruzar aqui na frente ou uma criança vai passar ali. Eu estou falando aqui, você vai sair tomar água ou vai no banheiro. Eu estou falando aqui, às vezes vai te dar um soninho. Então aqui é muito pouco. A palavra tem que ser meditada, você tem que ter um devocional diário. Pai nosso que estais no céu, já, alguém já faz assim, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só comida não, tá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, me dá a tua palavra para esse dia. O que foi, foi. O que de amanhã vai ser o de amanhã. Mas eu quero o teu pão hoje. Então, se você não conseguiu ainda, você tem que separar, sabe? Senão você vai ser um simplesmente alguém que é comidinha mastigada na boca e não é assim que funciona. Você tem que procurar o teu alimento que está à disposição para você. Terceiro, tem conseguido ser ministrado pelo Espírito Santo no seu dia a dia? A gente está falando tanto aqui porque Deus me falou, porque eu tive uma impressão de Deus, e isso não é para alguns, é para todos nós, para mim e para você. Onde você estiver, Deus vai falar com você. A partir do momento que você ora e diz, Senhor, fala comigo nesse dia, eu consagro ele a ti. Ele vai falar com você em diversas situações, diversos momentos. Pode crer no que eu estou te falando. E a última é assim: indesculpável é o que vê e não enxerga, é o que escuta e não ouve. Esse é o indesculpável. O que vê e não enxerga, o que escuta e não ouve. Indesculpáveis seremos nós se ouvirmos e não deixar entrar no coração e não assentar. Hoje eu falei com vocês sobre a base de Davi, do seu entendimento sobre Deus. Quero que você feche os olhos e quem dormir vai cair. É brincadeira, tá amarrado, cair da cadeira, eu quis dizer. Feche seus olhos por um instante. A base de Davi, do Salmo 19. Qual é a tua base, querido, no que diz respeito a Deus? Qual é a sua base? Qual é a sua base? Eu creio de todo o meu coração, queridos, que hoje a gente olha para a igreja às vezes vazia e fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu posso afirmar para você que lá fora existem muitas pessoas sedentas pela palavra do Senhor e nem elas sabem. Elas estão procurando em outros lugares, em outras coisas, satisfazer o prazer delas, enquanto nós estamos aqui falando do Deus Todo-Poderoso. E é muito fácil eu e você orarmos e falar, Senhor, enche essa igreja. Eu confesso para você que o meu coração, pregar para vocês ou pregar para muitas pessoas é a mesma intensidade, porque a palavra é a mesma. Mas eu creio que nessa manhã Deus tinha que falar para você. Não é porque para os que não vieram ou para os que estão lá fora. Porque eu e você é que devemos brilhar lá fora. E quando as pessoas estão indo como um barco a naufragar, indo direto para um rochedo e vai se despedaçar, ela vai olhar para você. E quando ela olhar para você, ela vai ver a luz do Senhor Jesus. E como um farol que tem uma base sólida num alto onde tudo pode se ver, essas pessoas virão a Jesus através de você, porque você iluminou o caminho. Então, nessa manhã, querido, essa palavra é importante. Qual é a tua base? Você consegue contemplar o Senhor? Com seus olhos fechados, eu quero que você ore ao Senhor nesse instante, fale com Ele. Tudo que você sentiu durante essa mensagem, fala com Ele. Se foi uma palavra só, fala com ele. Se você viu alguma coisa, teve algum sentimento, fala para ele. Se você precisa de alguma mudança, fala com o Senhor nesse instante. Ele está aqui, querido. E ele está aqui por tua causa. Ele está aqui por você. Fala com teu Pai nesse instante.